Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição deste podcast.
A paixão pela velocidade é um ponto em comum entre os pilotos de duas e quatro rodas. Entretanto, seja com pedais, com motores ou com pedais assistidos de motores, há muito mais pontos em comum entre o ciclismo e o mundo da alta velocidade. Nesse bloco do episódio Pilotagem, a gente conversa com Décio Rodrigues, organizador do Bike Series. Ele tem um longo histórico no mundo das quatro rodas e cada vez mais tem se dedicado às duas, à bicicleta. É sobre essa conexão que ele conversa com a gente. Décio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
Álvaro, Nicolas, Leandro, agradeço pela oportunidade. Vai ser um prazer bater um papo com vocês, falar de ciclismo, que hoje em dia já não é mais um trabalho para mim, é um prazer. Vamos lá.
Mas hoje também a gente vai usar uma outra expertise sua, Décio, porque nesse nosso episódio a gente mistura as duas coisas, o ciclismo com o automobilismo. Vamos começar então um pouquinho da sua experiência com o automobilismo. Como é que você se relaciona com os carros?
Bom, vamos lá, rapidamente, né? Eu e o Denis, nós somos sócios já há quase 20 e poucos anos, e lá no início dos anos 90 nós éramos responsáveis pela produção gráfica da revista Clube News, que é distribuída para os proprietários de Porsche aqui no Brasil, depois da Cavalino, que é também distribuída para os proprietários de Ferrari. E lá por volta de 2007 nós lançamos uma revista, a revista Driver, que abrange, né, todos os carros esportivos. E aí a gente começou a fazer alguns eventos em 2009 e a gente começou a se envolver realmente com esse mundo. Passamos a fazer os track days, correr track day, depois fazer alguns cursos de pilotagem, alguns das marcas, né, principalmente as alemãs que vinham para o Brasil ministrar esses cursos, e corremos, né, 2 anos no Audi DTCC, que é um campeonato da marca. E aí em 2015 eu voltei a pegar a bicicleta e eu percebi que muito do que a gente aprendeu nesses cursos, né, principalmente na questão técnica, humana, a gente sem querer, eu principalmente, né, sem querer, comecei a aplicar na bicicleta, né? Então, na verdade, a gente começou com automobilismo e agora a gente incorporou o ciclismo junto.
Agora, Décio, tem uma história boa de por que você foi buscar a bicicleta de uma prova que você correu. Se puder dividir ela com a gente?
Uma prova... Bom, eu na verdade, comecei... Eu voltei a andar de bicicleta por um susto médico, né? Eu estava pré-diabético e já vinha fazendo o controle com remédio, não com insulina, mas chegou um determinado momento que o médico falou: ou você volta a fazer alguma atividade física ou você vai morrer mais cedo, né? E aí eu tinha uma bicicleta lá encostada em casa, comecei, peguei a bicicleta, dei uma volta, duas, e aquilo me remeteu muito à juventude, e aí passei a andar um pouco em estrada, fui trocando a bicicleta, peguei muito gosto, e assim, como a gente corria em autódromo, chegou um momento ali, em 2015, 2016, que eu comecei a sentir a vontade de andar de bicicleta também no autódromo, né? Porque de carro é uma coisa, está acelerando, curva para a direita, curva para a esquerda, reta, ultrapassagem e tudo, mas a bicicleta me chamou a atenção. E aí eu pensei, bom, se eu tenho vontade, acho que outras pessoas devem ter também, né? É lógico que já existem, outras provas já foram realizadas em autódromos, e a gente começou a fazer os primeiros eventos testes lá em 2015, e aí eu percebi que realmente o pessoal gostou, né? A gente só foi depois acertando o formato. E algo que eu percebi, assim, foi que na segunda temporada do DTCC, se eu não me engano, acho que foi a quarta etapa, se eu não me engano, em Interlagos, naquela época eu não fazia nenhum condicionamento físico, estava muito quente, normalmente eram provas mais curtas, de 40 minutos, 45 minutos, e eu fui passando, né, conseguindo fazer algumas ultrapassagens, na metade da prova, mais ou menos, eu estava em primeiro lugar. E aí fui mantendo o primeiro lugar, né? Tinha atrás dois ótimos pilotos na época, e faltando 2 voltas para o final, a temperatura ali dentro do macacão, acho que ginásio tão de 40, 45, às vezes até 50 graus, realmente estava bastante quente. Eu comecei a perder a concentração porque eu comecei a cansar, né? Porque eu treinava muito em simulador de corrida, no computador, tudo. Mas eu não fazia nenhuma atividade física, porque o carro também era fácil de guiar, né? Mas você tem a questão da temperatura. E aí, faltando duas voltas, eu comecei a errar por cansaço, porque você começa a desconcentrar. Na última volta e na reta oposta, eu errei o ponto de frenagem em 10 metros, foi o suficiente para os dois que estavam atrás de mim passarem. Esparramei um pouco na curva ali no lago e eu completei a prova. Até para sair do carro foi complicado. Ali eu percebi que é necessário fazer uma atividade física, principalmente para esses pilotos, né, que são profissionais ou até o piloto amador que se preocupa um pouco com performance. E a partir daí, quando eu tive oportunidade, eu acabei usando o ciclismo para fazer isso, assim como tantos outros pilotos, né?
Como é que foi a experiência de fazer o Bike Series e suprir um problema crônico do ciclismo brasileiro, que são as estradas, né? Em fazer um circuito competitivo em autódromos, em lugares onde normalmente se corre de carro?
Então, nós começamos fazendo um evento menor, assim, para entender qual que seria a expectativa dos participantes, né? Então, foram com 60, em 2015 foram 60 participantes, a gente fez meio que um tour só para conversar com o pessoal, e aí nós... Em seguida, fizemos uma prova de flying lap, que é um formato que a gente trouxe do automobilismo, né, como se fosse uma volta rápida, que no ciclismo seria um contrarrelógio. Não pegou, porque o formato é um pouco diferente, né? No carro, você entra no carro para fazer uma volta rápida, você tem que abrir a volta, fecha a volta, depois tem mais uma volta de resfriamento, quer dizer, cada vez que você entra na pista para marcar uma volta rápida, você tem que fazer três voltas, na bicicleta já complica um pouco, né? Depois, em seguida, nós fizemos uma prova de 12 horas, Interlagos, largada foi à meia-noite, terminou meio-dia. Foi muito legal a prova, só que, assim, apesar da diversão, da gente gostar tudo, eu tenho que ter uma visão de empresário também, e a viabilidade financeira disso é muito complicada, porque a cada 6 horas a gente tem que trocar toda a equipe na pista, e à noite ainda fica um pouco mais complicado, e não são todas as pessoas que gostam de uma prova tão longa assim, né? Em seguida fizemos uma prova de 6 horas no Velocitar, foi bacana também, mas é a mesma coisa, a pessoa não quer despender tanto tempo durante um domingo num evento ou num sábado, porque depois, fim de semana, ainda tem que dar atenção para a família, tudo, e também nós identificamos que não era o formato ideal. E aí tentamos o 3 horas, eu acho que isso já foi em Interlagos, e aí a gente percebeu que era um formato bom, porque em 3 horas a pessoa consegue, o ciclista participante consegue levar a família curte, né? Consegue interagir, inclusive, porque o participante está toda hora passando ali na reta, né? E então teve uma interação bacana e a gente está com esse formato até hoje. Estamos já pensando em alguns outros formatos, né, de provas um pouco mais curtas. Mas eu acho que 3 horas, inclusive fisiologicamente, né, é um período que a gente, 3 horas dá para você pedalar sem quebrar, né? A partir disso, já precisa começar a fazer uma suplementação diferente do que somente o isotônico e o gel. Enfim, eu gosto muito de fazer os desafios de Aldax, né, até para entender como é que é a reação do corpo em provas com mais de 3, 6 horas. Então, eu acho que 3 horas ali deu bacana.
Eu acho que tem uma coisa que você compartilhou, de que você nunca tomou um tombo na bicicleta. Você voltou ela mais sério desde 2015 e que você nunca caiu. Por que você acredita que você teve esse histórico invejável de estar pedalando há quase 6 anos sem uma história de um tombo, sem um pedaço de pele ficando em algum lugar?
Eu faço as simulações, né, de corrida, eu participo das simulações e treinamentos de campo de visão tudo desde 1998. Eu comecei a correr efetivamente em 2009, comecei a fazer os cursos 2010, 11, 12, até 2015, depois nós criamos um curso próprio, que é o Driver Academy, né? E por conta de ter acesso a todas essas técnicas, pode-se dizer assim, e acesso ao treinamento, muitas vezes virtual e muitas vezes prático, eu acho que o mindset, né, o cérebro da gente já fica preparado, né? Então, por exemplo, a gente faz em cursos exercícios de frenagem com ABS, frenagem sem ABS, o que fazer no caso de ter que fazer um desvio de direção com um freio travado. E eu achei que isso eu assim, fosse só aplicar no automobilismo. Mas, na verdade, não. Eu já passei por situações de ciclismo onde teve tombo à frente, E eu consegui desviar de forma involuntária porque eu passei por um treinamento desse, né? De procurar espaço vazio. De fazer uma correção na curva, porque você tem um treinamento de visão de ponto futuro. Então, lá na frente, ao invés de olhar, por exemplo, o ponto de entrada da curva ou tangência, a gente já está olhando para o final da curva. E no final da curva, você consegue identificar uma areia. Então, você consegue fazer a correção antes desse tempo, né? Isso tudo de forma automática. Mas, assim, foram, eu diria que 20 anos de treinamento até eu pegar a bicicleta e passar por isso. E realmente, desde 2015, pelo Strava ali, já rodei quase 45 mil quilômetros, a maior parte dessa distância em estrada, mas fiz mountain bike, mesmo mountain bike, eu nunca caí. E olha, fiz o caminho da fé, desci a milhão lá e, assim, consegui identificar mais ou menos o que precisava fazer, sempre com muita antecedência.
Aliás, Décio, eu tive a oportunidade de correr Capuava numa bicicleta elétrica e de ter dicas suas antes de fazer a prova que me chamaram a atenção. Então, eu queria que você dividisse a tua experiência entre pilotar uma bicicleta acústica e pilotar uma bicicleta assistida. O que muda?
Olha, assistido, o que eu percebi principalmente é a reação de entrada em curva. No automobilismo, a gente tem algumas etapas para contornar uma curva. Então, é aproximação com frenagem, aí tem, inclusive, a gente até utiliza cones para isso, né, para sinalizar para o piloto. Aí a gente tem a segunda etapa, que é a tomada de curva, depois tem a tangência e a saída de curva, né? Então, eu percebi que a bicicleta elétrica, a tomada de curva, ela é muito mais arisca, talvez porque exista o peso ali no pé de vela, né? O centro de gravidade está mais baixo. Inclusive, o dia que, acho que foi até o dia que nós estávamos juntos, Álvaro, naquele pedal que a gente fez em São Roque, da Black Tiger, e teve uma curva ali, já tinha percebido isso, mas teve uma curva que a gente estava em descida, é uma curva um pouco mais fechada, e eu entrei, quando eu vi, eu já estava quase na guia, porque ela entrou muito rápido, né? Ela deita muito rápido. Então, a gente tem que fazer ter esses cuidados, essas correções, né? Porque no automobilismo a gente fala que aponta, né? O carro aponta muito rápido, e a bicicleta foi a mesma coisa. Na tangência, saída de curva, eu não senti tanta diferença, mas na entrada de curva, o comportamento é bem diferente de uma bicicleta acústica que não tem esse peso, né? Então, a reação é diferente.
Tem um ponto muito interessante que você comentou, que hoje você compra uma bike dessas e é efetivamente uma máquina, um canhão, né? É uma bicicleta de corrida, assim como o cara que compra um Porsche 911 para entrar num Porsche Cup vai usar aquilo para competir em velocidades altas. Normalmente, o cara que compra o Porsche, o Audi, a BMW, enfim, ele tem um treinamento para saber usar o carro que ele tem. Você acha que o mesmo devia ser feito com as bikes?
Sim, eu acredito até que, eventualmente, as marcas poderiam ter isso. A Porsche, por exemplo, tem o Porsche Driving Academy, se não me engano é o nome. Se não me engano, aqui no Brasil, é a única marca que faz, a Audi também teve algum tempo atrás isso, mas é o que a gente vem conversando, eu e o Álvaro, como nós temos o Driver Academy, já com todo o conteúdo desenvolvido, a gente já vem há algum tempo pensando em fazer o Riders Academy, né, que seria trazer esses conhecimentos do automobilismo, da moto velocidade e do ciclismo também, dentro de um autódromo, para poder propiciar uma experiência bem diferente para as pessoas, né? É muito importante, eu acho que não só para bicicleta elétrica, né? A bike elétrica, existe até... A gente vai precisar formar uma cultura de utilização dessa bicicleta, porque as pessoas pensam, você não faz força. Não, faz força e faz muito. Você pode desligar a bicicleta e fazer um treino com uma bicicleta de 13 quilos. Você pode colocar 30% de potência e acompanhar um pelotão que você normalmente não conseguiria acompanhar. Você pode fazer um treino extenuante com a bicicleta desligada ou com pouca potência e no final, numa condição normal, que você teria muita dificuldade de chegar em casa, você liga lá o moto turbo e ela te leva para casa, né? Quer dizer, você tem que pedalar, e eu acho que com o tempo as pessoas vão começar a entender isso também, né?
Enquanto a gente preparava esse programa e depois conversando com o Alex, me veio a realização do quão pouco se dá valor à pilotagem. A gente dá um valor enorme ao condicionamento físico, ao planejamento de planilha, ao equipamento, mas a combinação de tudo isso que é a pilotagem e até a sutileza de que bicicletas com características diferentes exigem pilotagens diferentes para que você se divirta e dissociar que segurança não é uma coisa de chato, de covarde, de preguiçoso. É uma base fundamental, e o Alex falou sobre a pirâmide Maslow lá, que ele usa na escola, de que a base de tudo é segurança, porque se você tiver segurança, você vai ter conforto para se divertir, e não você ficar tomando susto. E muitas vezes a gente ouve histórias de pessoas que chegam no esporte, tomam um susto enorme e abandonam. Não precisariam ter abandonado. Se tivesse tido a formação de fazer algum tipo de simulação de emergência antes da emergência.
Exato, isso aí é o tema que a gente conversou, né, que são as reações humanas, e que é um tema até bem abrangente. Eu vou fazer uma analogia aqui, né, porque também é um mercado que a gente teve que estudar bastante, né, e conhecer a fundo. Eu vou pegar, por exemplo, o proprietário do Porsche, né, o comprador. Quem tem o perfil de compra do Porsche? É o cara tecnicista. Que, lógico, ele está preocupado em ter acesso a uma tecnologia de ponta, mas é um pouco diferente, por exemplo, do comprador de Ferrari, né? O comprador de Porsche, muitas vezes, ele entende mais do que o vendedor. E assim que ele compra o carro, ele quer entender tudo que o carro pode entregar. E por isso que ele participa desses cursos, né, para poder aplicar a técnica humana em cima do recurso mecânico, tecnológico. Né. Na bicicleta, eu não vejo nada muito diferente disso, não. Né. Algumas pessoas podem estar achando, né, você está falando bobagem, não é nada disso, é sentar, pedalar ou criar experiência andando em pelotão, não. É realmente isso. Você passa por um treinamento. Eu passei por um, por exemplo, que dentro de uma sala, a gente fez recebeu o briefing, e dentro de uma sala, que é algo que a gente quer aplicar também, uma sala de 5 por 5 metros, tinha umas 30 pessoas, você recebe uma prancheta com uma quantidade enorme de perguntas, perguntas simples. Só que você tem que fazer as perguntas, responder as perguntas, caminhando, sem bater com as outras pessoas, sem colidir, né? Você tem que ficar andando o tempo todo no meio de 30 pessoas numa sala de 5x5. É visão periférica, é escolher o espaço vazio. Né? E aí, quando você se depara numa situação de acidente, que tem um bolo de gente caindo na frente, você não vai olhar para o acidente. Se você olhar para o acidente, né, intuitivamente, instintivamente, o ser humano, a mente, ela vai te levar para onde você está olhando. Se você olha para o ciclista caindo, você vai cair em cima dele. Agora, se você passa por um treinamento assim, tem um mindset preparado, você vai, sem perceber, você vai procurar o espaço vazio.
Ô, Décio, me tira só uma dúvida que ficou por falar. A experiência que você tem tido nos últimos 5-6 anos com a bicicleta, ela trouxe o quê para a sua dirigibilidade, para o seu automobilismo?
Eu vou ser bem sincero, depois que eu comecei a andar de bicicleta, eu me desinteressei um pouco pelo automobilismo. A gente até vendeu um carro de corrida, eu e o Denis, que nós tínhamos, né, em conjunto. Eu tenho guiado muito pouco, né, porque hoje, se eu tiver que optar, né, por ter uma experiência de carro e uma de bicicleta, normalmente eu vou para a bicicleta. Né? Mas eu acho que o condicionamento físico e a concentração. Né? Quer dizer, quando você está com um condicionamento físico mais apurado, você consegue ter um nível de concentração melhor, né? Você consegue ter um nível de atenção melhor, principalmente. Quanto a feeling, a habilidade, esse tipo de coisa, talvez um pouco de percepção de aderência dos pneus, porque na bicicleta realmente a aderência ela é bem delicada, né? E para o carro talvez ajude um pouco, se bem que eu não cheguei a andar de carro depois que eu comecei a andar de bicicleta na chuva, foi mais no seco mesmo. Mas eu acho que diria que principalmente condicionamento físico, atenção e concentração.
Dá um estranhamento voltar para o carro?
Dá sim. O carro, principalmente quando você fala de competição, você está num ambiente meio claustrofóbico, né? Porque você tem o Hans device, que vai no é um equipamento que protege a coluna cervical, ele vai para o baixo do cinto de 5 pontos e ele é preso no capacete. Então, assim, dentro do capacete você já tem pouca visão. Com o Hans, você praticamente não consegue olhar para os lados, né? É o espelho retrovisor e você usa a visão periférica para olhar pelo espelho retrovisor, os laterais, né? Então, é assim, você tem que aproveitar tudo que você pode dentro daquele campo visual mínimo, né? Quando você vai para a bicicleta, é tudo aberto, é muito legal. Quando você volta para o carro, é a mesma coisa, você sente tudo muito fechado, né? Com pouca visibilidade, né? Carro de corrida, quando está chovendo, então, o negócio... Eu já cheguei a fazer algumas corridas em Curitiba e no Velopark, com chuva, e é carro de corrida, lá dentro está quente, quer dizer, embaça tudo. Por mais que você use os fluidos, lá, equipamentos, na viseira, tudo, ou deixa a viseira aberta e passa um líquido antifog no para-brisa, tudo é muito mais complicado. Começa a formar gotícula em tudo quanto é lado. Então, assim, gente, não enxerga. Quando você está atrás, então, né, de um pelotão que tem aquele spray todo, você não enxerga nada. É muito, vai muito na sensibilidade. E nisso, o nosso querido Ayrton Senna era único, era o rei disso, né?
Mas emblemático, Décio, você é um apaixonado de longa história do automobilismo, descobrindo a bicicleta e ela ocupando um espaço maior na sua vida, ainda mais com a assistida, que é um tema que eu sou suspeito de falar.
A bicicleta assistida, eu não vou negar, eu fiquei apaixonado, depois que a gente entende como é que a gente pode utilizar, de como usar, né? Eu sei que ainda existe muita resistência, principalmente para quem é mais adepto à tradição do ciclismo, mas assim, quem tem a oportunidade de utilizar e ver como a gente pode utilizar a bicicleta, é fantástico. Eu acho que ela veio para ficar, tanto é que no próprio Bike Series a gente já criou a categoria de bike, ela não atrapalha a categoria de bike acústica, né? A gente até tem uma sinalização no número dorsal onde é proibido o vácuo, mas a gente já está fazendo esses eventos assim com a e-bike, já tem desde pelo menos umas 4 etapas, desde setembro do ano passado. Nunca tivemos nenhuma reclamação, tanto de quem está usando a bicicleta de pedal assistido, quanto quem está participando das categorias de bike acústica. Então, assim, a integração é ótima, guardados esses regulamentos devem ser seguidos, né? Quer dizer, ninguém pode pegar vácuo de um ciclista que está utilizando a bike elétrica. E para isso a gente tem lá sempre uma quantidade enorme de comissários para olhar, e o pessoal tem respeitado. Que eu acho que também tem a questão, o ser humano tem um ego ele precisa ser bem cuidado, né? Eu acho que as pessoas não se sentiriam muito confortáveis pegando quem está andando de bicicleta acústica e que inclusive tem até um pouco de resistência em utilizar uma bicicleta de pedal assistido e ficar pegando o vácuo de quem está com esse tipo de bicicleta, né?
Décio, muito obrigado pela sua participação aqui no Gregário. Eu acho que a gente tem inúmeros outros pontos para conversar, e isso quer dizer que a gente conta com você aqui novamente para trocar outras ideias sobre automobilismo, bicicleta e tudo mais.
Agradeço de novo, né, o convite, companhia de vocês, de poder falar de assuntos que, para mim, assim, são muito prazerosos. Contem comigo para quando precisar, Nicolas também, foi legal conversar com você, Álvaro e Leandro. Se tiver outras oportunidades, estou por aqui.
O papo com Décio Rodrigues chegou ao final, e antes da gente continuar o episódio, uma pausa para o café. Não um cafezinho, o Café Rubé, um café especial com grãos super selecionados pela Gregário e pela Café Store para aquele momento sagrado do dia. Experimente o Café Rubé, saiba mais no link que está na descrição desse podcast ou da nossa bio no Instagram. O episódio Pilotagem continua com outras duas entrevistas muito legais. Conheça a história do piloto de motovelocidade Alex Schultz e uma conversa especial com Hunter Allen, contando a paixão dele pelo automobilismo. Um abraço e até a próxima!